Ensino Sistêmico sobre Vida Cristã. Série: A Vida do Cristão no Mundo. As condições de distribuição deste material encontram-se postadas em ensinovidacrista.org. Estudo deste áudio: Obras, Trabalhos e Serviços. Capítulo 1. Panorama geral sobre o que é considerado obras segundo as Escrituras. O tema tratado no presente material é uma sequência dos itens da série Sugestões de Leitura e Estudos da Bíblia, o Evangelho, as Boas Novas da Parte de Deus e, mais especificamente, a Vida do Cristão no Mundo, que já é precedida pelos seguintes temas. 1. O princípio central do viver do cristão. 2. A lei do entendimento. 3. A comunhão dos cristãos no mundo. 4. O cristão no mundo em geral. 5. Desenvolvei a vossa salvação. 6. Vigiai em oração. 7. O cristão e a autoridade. Cada um dos temas citados acima está associado a objetivos específicos, mas também cooperativos com os demais a fim de que uma percepção mais ampla e mais detalhada sobre a vida do cristão no mundo possa ser construída a partir de vários pontos distintos que se complementam entre si. Por exemplo, por meio do Evangelho, Deus nos oferece a salvação ou redenção da escravidão ao pecado e da morte a fim de que recebamos uma nova vida em Cristo. Similarmente, por meio do mesmo Evangelho ou conjuntamente com a sua graça, o Senhor também nos oferece a instrução e o poder para podermos viver e andar segundo esta novidade de vida. Entretanto, no primeiro tema da série sobre o Evangelho de Deus, procuramos também evidenciar que o recebimento e os benefícios da oferta de Deus aos seres humanos se tornam concretos ou práticos de fato, na vida daquele a quem eles são destinados, somente quando o destinatário efetivamente faz uso da oferta a ele concedida pelo Senhor. A nova vida em Cristo não é uma proposição de uma nova condição a ser meramente contemplada, nem é teórica ou para um futuro distante. A novidade de vida disponível no Evangelho também está associada a efeitos imediatos e progressivos na vida daquele que a recebe e nela permanece. Mediante a novidade de vida concedida a uma pessoa ao crer e receber a Cristo como o Senhor em seu coração, Deus também oferece a ela as condições para que já passe a experimentar um novo viver e andar segundo a vida que lhe foi concedida. Desta forma, na série sobre a vida do cristão no mundo, objetivamos nos ater mais enfaticamente não somente no que Deus nos concede por meio do seu Evangelho, mas também nas posturas e ações cooperativas que Deus aguarda daqueles que dele receberam uma tão grande salvação, conforme nos é exortado nas Escrituras e das quais exemplificamos alguns textos abaixo. Hebreus 6, 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Hebreus 2, 1-4. Portanto, convém nos atentar, com mais diligência, para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. Porque, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos, depois, confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais, e milagres, e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Hebreus 5, 13-14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. na salvação que Deus nos oferece, por meio de Cristo Jesus, toda uma nova percepção e perspectiva de vida é oferecida aos seres humanos, mas também a própria possibilidade de viver efetivamente de forma diferenciada e em consonância com esta nova condição. E quando passamos a considerar sobre a real possibilidade de uma pessoa poder passar a adotar posturas e ações em consonância com a salvação e a vida que lhe são conferidas por Deus em Cristo Jesus, nos deparamos, inevitavelmente, também com aquilo que, de forma mais ampla, é denominado nas Escrituras como obras ou a realização de obras. De fato, qualquer abordagem mais ampla e detalhada sobre os pontos fundamentais e práticos da vida do cristão no mundo obviamente não poderia deixar de adentrar no tema sobre obras, pois o desafio de realizá-las está continuamente diante de cada pessoa no mundo presente. Por outro lado, devido à demanda ou até à obrigatoriedade e confrontos diários que as pessoas têm para se relacionarem com obras, o tema sobre elas também tem sido um dos assuntos mais controversos e desafiadores com o qual a humanidade se depara a cada nova geração. O tema sobre obras apresenta-se particularmente desafiador, e muitas vezes até controverso, a começar por duas grandes necessidades básicas associadas a ele, a saber. Primeiro, a necessidade do estabelecimento daquilo que é abrangido no tema sobre obras ou considerado como uma obra. Segundo, a necessidade de classificação, caracterização ou qualificação de cada uma das obras com as quais as pessoas podem vir a se deparar. Tanto a primeira como a segunda necessidade, citadas no parágrafo anterior, são particularmente desafiadoras, tendo em vista que aquilo que o mundo conceitua como obras, assim como o que define sobre os parâmetros para classificá-las ou qualificá-las, pode ser muito distinto do que as Escrituras declaram sobre estes mesmos aspectos. Começando pela primeira necessidade mencionada acima, se olharmos para o tema das obras segundo vários conceitos expostos nas Escrituras, podemos observar nelas que em tudo o que um ser humano faz, ele também está continuamente envolvido com a prática ou a realização de alguma coisa. Uma das características da vida dos seres humanos no mundo, segundo a ótica de Deus, é que ela está em um estado contínuo de produção, significando que as pessoas no mundo também estão continuamente escolhendo ou realizando obras. Ainda que para muitas pessoas, o termo obras possa ter uma conotação mais voltada às atividades exteriores que elas realizam ou até, na ótica de alguns, às suas realizações profissionais, aos olhos de Deus também há obras que são realizadas no interior do coração das pessoas. Razão pela qual, o Senhor também vê a cada ser humano em constante atividade em relação às obras. Conforme as Escrituras, a própria ação individual e pessoal de crer em Cristo Jesus, como o Senhor e Salvador, é a prática ou a realização de uma obra ou de um trabalho. E ainda mais, crer em Deus não somente se refere a uma obra, mas também se refere à obra mais significativa ou vital que uma pessoa pode realizar em toda a sua existência no presente mundo, conforme exposto mais amplamente também nos estudos sobre o Evangelho da Justiça de Deus, o Evangelho da Salvação, o Evangelho da Promessa e o princípio central do viver do cristão, e conforme relembrado no texto que segue abaixo. João 6, 28 até 29. Dirigiram-se, pois, a Jesus perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Deus concede aos seres humanos uma série de possibilidades de escolhas e decisões quanto ao tipo de obras ou feitos às quais queiram se dedicar. Entretanto, a fé ou a confiança no Senhor é a obra que deveria preceder todas as demais, conforme o próprio Senhor Jesus expôs àqueles que o ouviam quando lhes explicava a importância de não trabalharem voltados somente à comida que perece, mas para aquela que permanece para a vida eterna. De acordo com as Escrituras, Obras não são somente aqueles atos feitos exteriormente e que geraram algo materialmente palpável. Nas Escrituras, a referência às obras não se limita somente aos tipos exteriores de ações ou também não é primariamente voltada às obras ou edificações materiais. Segundo a palavra de Deus, pode haver muitas obras que não têm nenhuma relação direta ou exclusiva com algo materialmente palpável, mas que de fato são vistas pelo Senhor como obras que estão sendo praticadas pelas pessoas que estão no mundo, conforme exemplificado também no seguinte texto. Gálatas 5, 19-21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, pórfias, ciúmes, aiareis, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já, outrora, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Uma pessoa pode guardar e cultivar invejas, ciúmes, aiareis, discórdias ou idolatrias em seu coração sem expor, ao menos por um tempo, que esteja envolvida com este tipo de obras. Entretanto, pelo fato de estar servindo ou dedicando tempo da sua vida para elas, este mesmo indivíduo, aos olhos do Senhor, está em direta atividade em relação às escolhas que decidiu agasalhar e trabalhar em seu coração. Por outro lado, se olhássemos também as discórdias ou as contendas tornadas externas a ponto de envolver outras pessoas, nós podemos ver que este tipo de obras pode afetar, em muitos casos, muito mais a vida das pessoas do que uma obra material que foi feita. No mundo, há muitas obras que erguem muros materiais de proteção ou separação, mas também há obras que erguem muros de separação no coração que são muito mais difíceis de serem transpostos do que qualquer muro material. Continuando ainda no exemplo da contenda, segundo as Escrituras, uma pessoa que gera contendas e a sustenta, está obrando uma realização, está fazendo, edificando ou sustentando uma obra que pode inclusive determinar o impedimento da sua entrada no reino de Deus. Obras materialmente tangíveis podem beneficiar a vida das pessoas em muitos aspectos. Por exemplo, elas podem conceder-lhes mobilidade, conforto, segurança externa, etc. Entretanto, uma obra de contenda, mesmo não sendo materialmente visível, pode se estender muito além. E por causa dos seus efeitos no coração de um indivíduo, ela inclusive pode vir a representar severas implicações eternas para ele. Provérbios 16, 28. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Provérbios 6, 16-19. Estas seis coisas aborrece o Senhor, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Provérbios 18, 19. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, suas contendas são ferrolhos de um castelo. Portanto, olhando para o tema sobre obras um pouco mais detalhadamente a partir dos exemplos citados acima sobre as contendas, podemos notar que qualquer semeadura, quer seja de sementes materiais, de pensamentos ou de sementes espirituais, também caracteriza a realização de uma obra. E se ainda nos aprofundarmos um pouco mais nas mesmas Escrituras, podemos observar que os próprios exercícios de devotar tempo e pensar em algo também já são considerados, perante o Senhor, como atos equivalentes à realização de obras. A palavra maquinar, usada no texto de Provérbios 6 citado acima, expressa, entre outras, a ideia de arar ou preparar um solo para uma semeadura. Ou seja, atividades próprias da execução de uma obra. Olhando ainda para as considerações do léxico hebraico em outro texto, podemos verificar que a palavra maquinar também tem a sua origem relacionada às palavras fazer, realizar ou fazer como um trabalhador faz, evidenciando que também o exercício de imaginar e fazer a mente trabalhar é realizar obras. Miqueias 2, 1. Ai daqueles que, no seu leito, imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da erva, o praticam, porque o poder está em suas mãos. De acordo com as Escrituras, tanto o ato de semear ideias ou proposições, o ato de colher ações resultantes desta semeadura, bem como o próprio exercício de devotar tempo a pensar em algo, são considerados obras perante o Senhor. Uma das razões pelas quais o salmista também fez a seguinte oração. Salmos 19, 13 até 14. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então, serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. A amplitude do que para Deus é considerado como uma obra estende-se muito além daquilo que é meramente aparente e tangível aos olhos naturais, assim como aquilo que é considerado como uma boa obra não se apoia somente no que as próprias pessoas julgam ser uma obra aceitável ou apropriada. As obras e os critérios da sua aceitação não são somente aquilo que as pessoas definem sobre elas nas suas perspectivas meramente naturais. Pelo contrário, assim como é o Senhor que define o que vem a ser o seu reino, a sua justiça, o seu evangelho e todos os demais aspectos que ele nos oferece por meio deles, assim também é o Senhor que define o que ele considera como sendo obras e obras aceitáveis perante os seus olhos.